porque o motorista teria se incomodado pelo barulho, pela música que a criança estava ouvindo. Eu tô resumindo a história, mas quem vai contar isso em detalhes pra gente é o Paulo de Paula. Ele é um neuropsicólogo e é quem faz o atendimento à criança nessa clínica de terapia, que ela faz a terapia todas as semanas. Vamos ouvir, vamos prestar atenção nessa história. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Põe no ar.
Então, eu estava realizando minhas atividades e me deparei com essa mãe aqui na recepção, em prantos, né? Muito nervosa, sem saber dizer exatamente o que estava acontecendo. Depois de acalmar um pouquinho, a gente conversando com ela, ela nos relatou que ela estava vindo para a terapia da criança, ao qual ela está aqui há mais de 2 anos realizando terapia. E a criança ligou o celular, vinha com o celular ouvindo música, e o rapaz do Uber começou a gritar, mandando ela baixar o som do celular. E aí ela explicou, olha, ela é autista, nível 3, ela não entende. E às vezes a criança usa o celular como estratégia de autorregulação. Aquilo ali faz com que a criança se autorregule, que ela venha ali tranquila até o ambiente da terapia. Ele, por não compreender, começou a gritar e mandou que a mãe e a criança descessem do carro, debaixo de chuva. Assim, uma atitude bem complicada. E ela explicou para ele que ela era nível 3, mas mesmo assim ele não teve conversa, mandou ela descer, realmente uma situação bem delicada para essa mãe.
Inclusive, um boletim de ocorrência foi prestado pela mãe, não é isso?
Isso, quando ela chegou aqui, a gente conversou com ela, orientou, fez o boletim de ocorrência e também direcionamos ela para um advogado aqui da instituição que está dando aí umas orientações jurídicas, né, para que ela possa tomar as medidas cabíveis. É importante as pessoas compreenderem que situações como essa não venham a se repetir.
60 minutos. Arapuã FM.
Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração e uma relação de parceria com os motoristas de aplicativo. Por que que eu digo relação de parceria? Porque toda vez que eu venho aqui para Arapuã, toda vez que eu vou para casa e para onde quer que eu vá nessa cidade, eu vou de aplicativo. Então, minha relação é mais de carinho, mais de respeito, é mais de parceria mesmo, porque eu dependo desses profissionais para me deslocar. Agora, o que eu também não posso aqui é aplaudir e sair em defesa. Eu não consigo sair em defesa de um motorista que faz uma crueldade dessa com uma mãe e uma filha, uma criança autista, nível de suporte 3, porque ele se incomodou com um som alto. Porque pode ser, inclusive, eu acho que este som, esta música especificamente, não sei se é o caso, mas eu conheço casos que funcionam dessa forma, que uma determinada música, um determinado som, a necessidade de um som é o que torna essa criança, é o que permite com que essa criança eu vou usar um termo aqui que talvez não seja adequado, mas na falta de outro vou usar, que ela se comporte durante o trajeto. Eu não estou encontrando o termo adequado aqui, vou usar um que é mais ou menos que ela se comporta. A música, ela acalma a criança. A música, ela acalma a criança. Em alguns casos, não sei se é o caso desta criança, repito. E faltou um pouco mais de tolerância a esse motorista.
Diálogo, né?
Diálogo. Caramba! Tem tanto motorista que pratica e que faz e que gera empatia. Eu já vi tantos casos positivos, já ouvi tantos casos positivos com relação à relação entre motoristas de aplicativo e pessoas, crianças com autismo. E a gente vê um caso desse, terrível, lamentável. Minha total e absoluta solidariedade a essa mãe e a essa criança que, se brincar, não entendeu absolutamente nada do que aconteceu. Porque as crianças com autismo não têm maldade no coração,
não,
são
não.
Puras, são ingênuas, né? Não tem maldade. E a criança, sem a menor maldade, aumentou o volume, o motorista do alto, e esse motorista do alto da sua arrogância, do alto da sua prepotência, do alto da sua maldade, expulsou mãe e filha do carro, debaixo de chuva, Washington.
É inadmissível. Ele é inadmissível. Ele não pode ser comparado aos demais.
Não, jamais.
Aos homens e mulheres de bem. É a mesma coisa que eu disse agora há pouco. O motorista, infelizmente, de ônibus também não pode ser comparado. Tem centenas e centenas de motoristas que têm a cautela. Pode ter sido um gesto impensado? Pode.
Foi, sem dúvida.
Uma coisa sem que mereça nenhuma... Assim, vamos dizer assim, quem sabe a consciência dele não tenha pesado.
Espero
a partir
que tenha
de agora.
Pesado.
Não tenha dúvida que pesa. Né?
Inclusive porque diante da repercussão.
Você, né, pensando até que fosse uma questão normal, quando na verdade não era, né? Então, é lamentável. O problema é que quando a gente faz algo que erra, saberia o que era correto e fez o errado, o peso da consciência é muito maior do que você imagina.
Sem dúvida. Sem dúvida.
É como diz uma história, né? A minha porta está aberta para você entrar. Da mesma forma que ela pode estar aberta para você sair. O problema é que você não fica prejudicando a passagem.
Não atrapalha a passagem. Né? Ou entra ou sai, né?
Ou entra ou sai.
Repito, todo o meu respeito e admiração aos motoristas
claro.
De aplicativo, mas nesse caso específico eu não posso aplaudir. Eu tenho que manifestar minha total solidariedade. E eu preciso que. Eu espero que a mãe que prestou o boletim de ocorrência também tenha reportado à plataforma e que a plataforma tome suas providências também. Que a plataforma tome suas providências também. Um cidadão desse,
de exemplo, né?
Um camarada desse não tem a menor condição de lidar com o público. Não tem a menor condição de lidar com o público. E aí... É difícil defender, é difícil, sabe? Tem a mãe numa hora dessa.
É
injustificável, eu não encontro justificável. Ah, tem que ouvir o outro lado. Ok, o espaço está aberto aqui.
Mas é difícil. Até para ele se desculpar.
Mas é difícil compreender, é difícil, sabe? Não dá. Não dá. Quem tem. E principalmente quem tem pessoas com autismo na família. Eu tenho um primo autista. E a gente se coloca muito no lugar desse garoto. É um amor de pessoa, um menino fora do comum. João Paulo. Um amor de menino. Sabe? E a gente se coloca no lugar. E olha. Dá não, viu? Dá não.
Complicado.
Dá não. Complicado.
Ô, Cacá.
Mais empatia, mais amor, mais respeito, sabe? Porque são seres humanos, são pessoas que não têm o mesmo entendimento, vamos dizer assim, de vida que nós temos.
É verdade.
Mais empatia, mais respeito, pelo amor de Deus. E aí não é só para esse motorista, é para qualquer, em qualquer outra situação. Quantas e quantas situações que não são relatadas, e aí eu não vou nem falar no transporte por aplicativo, falo no dia a dia. Falo no dia a dia de pessoas com autismo que não são compreendidas, que não são entendidas, que se olha para uma pessoa com autismo e se olha com o olho torto, sabe? Se olha com cara feia. Sabe, eu mesmo já ouvi em fila de supermercado. Eu tava na fila de um supermercado e perto da gente tinha uma criança autista fazendo um determinado barulho, que é característico dela. Às vezes tem crianças que fazem barulho, enfim, tem várias formas das crianças, dos autistas se manifestarem. Essa criança tava fazendo um determinado barulho e uma pessoa que tava na fila atrás de mim disse, e eu ouvi, disse, não, é um doidinho aí. Eu olhei para trás e disse, não é doidinho não, é uma criança autista, é uma criança atípica, é uma criança que tem um comportamento diferente do nosso, não é porque ela quer.
Exatamente.
E a gente precisa respeitar. Eu espero, e eu disse a ela, disse, olha, eu espero imensamente que a senhora não tenha uma pessoa autista na sua família. E se tiver, que a senhora entenda. E é a mesma coisa que eu desejo para esse motorista de aplicativo. Só vai saber o que é o autismo é quem convive. Eu convivo à distância com esse meu primo, claro, ele mora em Campina Grande, mora aqui em João Pessoa. Mas a gente entende, compreende e abraça, dá carinho. Sejamos mais tolerantes, sejamos mais amorosos. Mais amor, pelo amor de Deus.
Verdade. Agora,
5h21.
Deixa eu aqui fazer um registro, parabenizar a equipe do Cabo Branco Sub-9.
Sub-9? De quê?
Sub-9 de salão.
Futebol de salão.
Foram campeões em Pernambuco, rapaz.
Olha que beleza.
Foi. E aqui, em nome da equipe, eu quero parabenizar o Benício, né, filho da minha amiga e querida Carla. Ele, um dos titulares do clube Cabo Branco.
Benício, jogador caro, hein, Benício?
9 anos de idade, vai longe.
Vai longe.
Vai longe.
O menino, Benício, hein?
O menino vai longe, viu? Parabéns, Benício. Parabéns a você. Um abraço.
Benício, é?
Benício.
Benício.
É. Foram campeões, viu?
Valeu, parabéns aí, Benício, pra todo mundo. A galerinha do Sub-9 do futsal do clube Cabo Branco.
Exatamente.
O Cabo Branco, por onde passou, um dos grandes, um dos maiores nomes do esporte paraibano, Adenilson Maia Correia Lima, nosso professor União, foi professor durante muitos anos da escolinha do Clube Cabo Branco, nosso ouvinte.
Gente muito boa.
5h22 na Paraíba, 5 da tarde, 22 minutos. Teve mais uma operação no Distrito Mecânico, Austin Luiz.
E não para. Toda semana eles vão ocupar toda a área enquanto houver... eles vão lá, vão estar presentes. A resposta do Estado ao que os caras tentaram fazer nos últimos dias por lá.
A operação foi a 12ª fase da Operação Paraíba Segura. A gente tem o Tenente Coronel Bruno falando sobre essa operação. Vamos ouvir.
Estamos aí há diversos dias. Essa aqui é a 12ª edição dessa ação da Operação Paraíba Mais Segura. E mais especificamente aqui na área do 1º Batalhão, só para você ter ideia, nos últimos 12 dias estamos com mais de 20 armas apreendidas. Então são ações contínuas que vêm se realizando, né, com as equipes do 1º Batalhão, com essa operação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar. Então essa grande rede de instituições que tem como objetivo justamente de ocupar positivamente os territórios, né, do Estado, das forças de segurança, ocupar o território para justamente garantir isso aqui que a gente está vendo hoje aqui, aqui no Renascer 1, né, aqui próximo do Distrito Mecânico. Pessoas, crianças se locomovendo, indo para a escola, retornando, o comércio funcionando normalmente, né, as pessoas podendo viver com tranquilidade. Né, e esse é o principal objetivo da segurança pública, da Polícia Militar, dos órgãos de segurança, justamente é isso, que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade. E assim vem sendo feito.
Trazer de volta a sensação de segurança para a população desses locais, não é isso?
Exatamente, exatamente. Isso aqui é importante, né? E que as pessoas sempre confiem na Polícia Militar. Nós estamos recebendo sempre informações, é fundamental. Segurança pública é feita justamente pela sociedade civil organizada, pelas próprias pessoas que moram nas localidades, nos bairros, pelas equipes, pelas forças de segurança. Então toda essa rede traz essa segurança, traz essa tranquilidade. Estamos recebendo feedbacks também importantes da população aqui, elogiando, agradecendo o trabalho da Polícia Militar, trabalho das forças de segurança, da Polícia Civil aqui, diuturnamente também nos auxiliando, trabalhando junto aqui, né, com investigações, trazendo informações, pontuando também ações preventivas da Polícia Militar. Então são com essas parcerias, são com essa integração que só quem ganha é o cidadão de bem, só quem ganha são os moradores dos bairros, das comunidades, das localidades. Então esse trabalho vai ser cada vez mais intensificado. Só para se ter uma ideia, nós estamos esse mês de julho, em comparativo com o ano passado, com mais de 60% de redução nos homicídios aqui na zona, na área do 1º Batalhão, que compreende a grande maioria dos bairros aqui da zona norte, aqui da nossa capital.
60 minutos.
Quem também falou sobre essa operação foi o superintendente da Polícia Civil, doutor Cristiano Santana, delegado. Ressaltou a integração entre os diversos segmentos da segurança pública. Vamos ouvir.
A 12ª fase do programa Paraíba Mais Segura, programa lançado pelo governo no mês passado, encabeçado pela Secretaria de Segurança Pública aqui na pessoa do secretário doutor Jean Nunes, Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social, na pessoa do doutor Jean Nunes, que determinou esse compartilhamento de informações, de dados, de ações, cada força de segurança com a sua expertise, então a Polícia Civil, Polícia Militar, com apoio fundamental do Corpo de Bombeiros. Importante, são mais de 20 armas de fogo apreendidas nessa última semana. Só nesse contexto agora, iniciamos ações no Distrito Mecânico, Renascer 1, Varadouro, estivemos na quarta-feira, inclusive com os senhores veiculando na imprensa as ações na última quarta-feira. E importante ressaltar, há o trabalho preventivo, mas que deve ser reforçado com o trabalho de repressão qualificada, que é o quê? O cumprimento de mandado de busca, cumprimento de mandado de prisão. Tivemos 3 mandados de busca cumpridos em 3 grandes sucatas ontem, com mais de R$100 mil em produtos roubados e furtados recuperados. Foram bicicletas de alto padrão, de alto valor, condensadores de ar, televisores, aparelhos celulares de ponta, todo o material que totalizando somava mais de R$100 mil que estão sendo já entregues aos proprietários desde a manhã de hoje. Ontem também tivemos em Mandacaru um cumprimento de mandado de prisão de um indivíduo investigado em 4 homicídios. Então é o trabalho preventivo aqui de ocupação, corroborado, fortalecido com o trabalho de cumprimento de mandado de busca e apreensão, sobretudo a delegacia de homicídios. Então esse trabalho fortalecendo a integração e é um trabalho que permanece até dezembro com o cronograma já estabelecido de ações integradas.
Certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. A gente parabeniza, claro,
o programa lançado pelo governo mesmo.
Bom, e então tá aí. Parabenizar as forças de segurança da Paraíba com relação a essa operação. É uma... Podemos dizer, Washington Luiz, é uma... Uma asfixia ali naquela região ali, né? A ideia é...
Grande.
É fechar o cerco grande. Total contra as facções ali no Distrito Mecânico.
Inclusive, o próprio Coronel Bruno trouxe um dado interessante da diminuição em torno de 60% dos números de homicídios aqui na área que compreende o 1º Batalhão. Aí, eu ontem você trouxe os dados sobre as cidades mais violentas e
sim,
tal.
O mapa da violência.
Trazendo a Paraíba.
O Anuário da Segurança.
Resumindo, qual é a revista que faz o Anuário da Segurança? Quanto é que os estados precisam para poder combater o crime organizado? Quantas revistas traz? Olha, o estado da Paraíba tem tanto mil homens. O estado da Paraíba, para se localizar um bandido que está foragido da justiça, gasta tanto de diária, gasta tanto de gasolina, aí vai para a justiça, a lei abre, com 2 meses o cara está de volta a delinquir mais uma vez. Ninguém faz isso. Por que é muito fácil bater? Não, é porque o estado da Paraíba, alguns estão violentos, muitos estados estão violentos. E qual é a solução para poder resolver? Por que não resolve o problema do Rio de Janeiro? Quantos fuzis tem hoje dentro dos morros do Rio de Janeiro e ninguém resolve? Se brincar, tem mais fuzil do que o Exército.
Verdade.
Se brincar, tem mais fuzil do que o Exército. E ninguém resolve, ninguém fala. A briga agora é porque quem vota em Cicano, se o vota em fulano, mas ninguém tem, sabe, Fabiano? Qual o plano de segurança que as revistas, que os grandes veículos de comunicação têm para combater, para ajudar o Estado, para tirar nós da sociedade desse marasmo, dessa vergonha que nós vivemos? Tem que estar com cerca elétrica, tem que estar com segurança, tem que estar com carro blindado.
É aquela velha
máxima. Você não pode ir para uma praia.
É aquela máxima que a gente... É um clichê, mas é verdade. Nós presos e a criminalidade solta.
Exatamente. É muito fácil. Não, você saber quantas pessoas morreram, quantas... Dessas que morreram no estado da Paraíba, quantos estavam envolvidos no crime organizado? Quantas pessoas estavam envolvidas no crime organizado? Essas pessoas que morreram na Paraíba. Nada disso ninguém fala. Infelizmente é isso. O povo está sofrendo, o povo está com medo, o povo está sendo assaltado, o povo está sendo, às vezes, morto de forma irregular. Mas ninguém fala, rapaz.
Verdade.
Isso é um absurdo. Aí fica, não, porque o anuário, fulano e tal, correto, tem que se divulgar? Tem. Tem que mostrar? Tem. Mas e a solução? Por que o anuário não faz um anuário para saber quanto é que o estado da Paraíba precisa para melhorar salário, para melhorar armamento, para comprar mais viaturas, para condições financeiras, para ajudar a polícia na investigação, para colocar por trás das redes criminosas? Por que não muda a lei para um juiz ou um promotor de justiça não ter que liberar um cara que praticou determinado crime? Porque não é a culpa do juiz nem do desembargador, não é culpa também do promotor de justiça, é a lei. E caso contrário não haja, os bons advogados vão lá no CNJ, no Conselho do Ministério e vão denunciar, não, porque o juiz, o Washington Luiz, não cumpriu a lei que era para ser cumprida, porque deixou esse rapaz preso. Nada contra. E quem pratica crime sabendo como vai praticar, ele sabe quais são as suas consequências que vai ter.
Washington, já que você falou do anuário, o comandante-geral da PM, Coronel Ronildo, falou sobre esse anuário. Nós trouxemos ontem aqui, inclusive Santa Rita está entre as 10 cidades mais violentas do país. Vamos ouvir o Coronel Ronildo comentando os números do anuário da segurança pública. Vamos lá.
Em 2025, esses dados já tinham sido catalogados, né, pela Secretaria de Segurança Pública. Nós já tínhamos conhecimento desses números e este ano iniciamos ações integradas de segurança pública, unindo todas as forças, somando todos os esforços possíveis para fazer uma atuação direta em Santa Rita. E durante esses 6 primeiros meses do ano, nós vencemos todos os meses, só perdemos apenas um mês. E isso fez com que esse índice, que foi registrado em 2025, tivesse uma redução até agora já em mais de 30%. E se nós continuarmos dessa forma, as forças de segurança integrada no combate ao crime organizado, no combate às facções criminosas, a redução de CVLI em toda a área de Santa Rita, a tendência é de que esse número fique abaixo da casa de 30 homicídios por cada 100 mil habitantes. Então, é um ganho significativo, é uma resposta que a Força de Segurança está dando em toda aquela região. E sim, vamos continuar com todo esse efeito. O reflexo disso também são excelentes números que já foram anunciados agora no primeiro semestre, a exemplo dos números de elucidação de crime, né, que tem sido superior à casa dos 60%, 70% na região de Santa Rita. Isso também tem um reflexo significativo diretamente nesse conto. E a expectativa realmente é que este ano, né, em toda a Paraíba, a gente reduza o CVLI abaixo da casa dos 900, que é um fato histórico que nunca aconteceu na história do programa desde a sua criação em 2011. E nós vamos perseguir e buscar esse objetivo, sim, com todo o empenho de todas as forças de segurança trabalhando junto e unidas para trazer um bem comum à população paraibana.
Esse trabalho integrado está produzindo frutos, inclusive com a redução aí dos índices. Eu lhe pergunto, continua um olhar especial voltado para Santa Rita e, sobretudo, aqui na região metropolitana?
Sim, sim, exatamente, Braz. Esse foco nós temos, só para você ter ideia, aqui na região metropolitana de João Pessoa, todas as unidades que correspondem conseguiram a redução acima de 10% nesse primeiro semestre. No total, a Paraíba toda, nós reduzimos no primeiro semestre 14%. E como disse, vamos continuar com esse trabalho focado, né, nas ações contra o crime organizado, focado nas operações qualificadas que estão sendo desenvolvidas pelas forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, estamos todos trabalhando para essa redução. E as últimas operações que foram realizadas, você acompanha bem essa área, sabe os resultados que elas estão produzindo. E em cima desse resultado, com certeza, sim, nós vamos aumentar ainda mais esse número de redução de 14%, quem sabe chegar a 20% ou mais por cento de redução em todo o estado da Paraíba.
60 minutos.
Fala, WL.
Para você ter uma ideia, olha a posição dele. A polícia faz o seu trabalho.
Uhum.
A Polícia Civil, olha quantas operações foram feitas aqui na Paraíba nos últimos meses. Agora vejam quantos dessas operações estão presos.
Não dá para questionar o trabalho da polícia.
Outra coisa, os números de pessoas mortas. Quantos morreram? Veja, faz a diferença entre quem estava envolvido com o crime organizado e o homem de bem. Aconteceram mortos com o homem de bem inocente? Aconteceu.
Sim.
Agora, vê o número. Vê se quem procurou, quem morreu, não está envolvido com determinadas situações criminais.
Não dá.
Ninguém diz isso.
Não dá o perfil, né?
Mas tem que dizer isso.
Mortos, né?
Eu até aconselho a assessoria de comunicação tanto da Polícia Militar quanto da Secretaria de Segurança. Faça esses dados. Traga pra gente aqui, diz, olha, os números de Santa Rita, as pessoas que foram mortas em Santa Rita, tantos por cento eram envolvimento com determinado crime, tantos por cento foram pessoas inocentes, tantas pessoas foram por arma, por questão de fatalidade. Isso precisa ser dito.
Bola perdida, entendi.
Você tá entendendo,
Cacá? A tipificação da morte.
A tipificação da morte. A tipificação criminosa. Uhum. O porquê aquilo ali foi envolvido.
Perfeito.
Eu acredito que mais de 80% dos homicídios que acontecem na grande João Pessoa tem envolvimento com o submundo do crime. Seja lá o que for. Mas ninguém diz isso. Aí o anuário vem, tá certo, ele está correto. Não estou sendo contra os números, não, entendo bem. Não estou sendo contra.
É só um aprofundamento.
É só um aprofundamento
para saber. É a forma como os números isso. são trazidos, que é uma forma rasa. Exatamente. E básica. Perfeito.
Eu peço aqui o setor de rádio escuta do governo do estado que possa fazer esse levantamento. Quantas operações a Draco fez? Quantas armas foram apreendidas pela Polícia Militar? Quantos elementos foram presos que estão à disposição da justiça?
É isso. 5h36, intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre a questão da Cagepa. A multa que a prefeitura está cobrando da Cagepa, a justiça suspendeu. E a gente fala sobre essa polêmica já, depois do intervalo, nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h36.
60 minutos, para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas quatro primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontecem sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar.
O empreendedor é, antes de tudo, um forte. A gente sabe da luta, do seu corre, do que você teve que fazer para chegar até aqui. A gente sabe que empreender é sobre enxergar novas oportunidades e acreditar no futuro melhor. É sobre ampliar o conhecimento e ir mais longe. O Sebrae está ao seu lado para lhe orientar, lhe apoiar na gestão e inovação do seu negócio. Sebrae é sobre a força do empreendedorismo.
Empresário, a sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 839-9403-4775.
Esquenta aniversário Pão de Açúcar. Aproveite as ofertas. Black Wine, seleção de vinhos com até 70% off e mais 20% off pagando com o cartão do pão. Cerveja Mistel Ultra 269ml, leve 12, pague 9. Todas as cápsulas de café, leve 5, pague 3. Toda linha Iopro, leve 3, pague 2. Ofertas válidas até dia 25 de julho para cliente mais. Você feliz é tudo de pão. Beba com moderação.
Arapuã! No site! arapuafm.com.br.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa. A prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana, aqui na TV Arapuã Band. Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É para você que é o nosso convidado especial, dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento: MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors. O futuro é agora. Projecta material de construção e aluguel de máquinas.
Todas as manhãs, você precisa de informação de qualidade para começar o dia. E informação de qualidade precisa de nome e sobrenome. Paraíba Verdade.
Jaceline Marques e João Fernandes comandam o Paraíba Verdade.
De segunda a sexta, o programa de maior credibilidade. Respeito ao ouvinte. Paraíba Verdade. Política, economia e as últimas notícias da área policial. Das 6 às 8 da manhã. Só aqui, na Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda:
Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
Arapuã FM.
Arapuã FM.
5h42, de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Justiça da Paraíba suspende cobrança feita pela Prefeitura de João Pessoa de 54 milhões de reais da Cagepa. A gente tem a fala do presidente da Cagepa, Marcos Vinícius. Vamos ouvir.
Na realidade, a justiça comprovou, na realidade, e confirmou a nossa tese, né? Na realidade, a prefeitura quis dar um delinear para uma situação que não é verificável. Tributo, imposto, taxa, contribuição de melhorias, estão lá dispostos no Código Tributário Nacional, que serve de balizamento para toda os códigos estaduais e municipais, né? A Procuradoria do município, procurando um viés, tentando inflar aqueles 20 milhões que ainda restavam de pagamento, que inclusive foi honrado no último dia 22, na última quarta-feira, né, buscava um meio de inflar essa situação, inclusive buscando retroativos que não existiam. Então, caracterizou-se como questão tributária, né, querendo inflar essa questão, colocando uma situação que não é real, haja visto que o que nós temos com a prefeitura é uma relação administrativa, contratual, que não cabe a esse fato, é importante dizer isso, né? Esse recurso, ele é depositado no fundo de infraestrutura, saneamento e meio ambiente da prefeitura, que tem destinação específica. A prefeitura não cai no fundo, na conta única da prefeitura, para ela fazer da forma como melhor lhe aprouver. Ela tem que utilizar nessas três vertentes. E dessa forma, quando nós recebemos a notificação, fizemos a defesa administrativa, não foi acolhida, não nos restou outra medida senão fazer vamos dizer assim, recorrer à justiça para que pudesse fazer a correção, como foi feito nesse momento. Inclusive, sob forma de pressionar, até usando de coação indevida, né, administrativa, imputando o débito ao meu CPF, né? Isso, inclusive, imagine se a gente tivesse hoje prefeitos, governadores, né? Quanto a gente vê aí de situações de prefeituras ou outras questões que não pagam, se viesse para o CPF do prefeito ou do gestor essa situação.
O,
né?
O senhor vai tomar alguma providência? O senhor vai tomar alguma providência jurídica em relação a essa decisão aí? A decisão não. A prefeitura ter colocado, inclusive, o seu CPF.
Não, nós já tomamos essa liminar, inclusive abarca essa situação, expurgando e determinando toda e qualquer inclusão de meu nome, no nome da CAGEP, inscrição de dívidas tributárias, suspendendo qualquer tipo de cobrança. Inclusive, nós recebemos hoje pela manhã, no final da tarde de ontem, aliás, tomei ciência agora, eu chego logo cedo na empresa, de uma notificação da própria Procuradoria do município, notificação administrativa, fazendo novas cobranças, inclusive já em face dessa decisão, já mandei de imediato notificar novamente a Justiça de que a Prefeitura continua com esse tipo de situação, inclusive utilizando dos 20 milhões que nós pagamos para pagar o honorário advocatício a procurador, o que é um ato que nós entendemos irregular, já visto que o recurso que nós pagamos dos 20 milhões tem que ir devidamente para o fundo e só pode ser utilizado para melhoria ambiental, de infraestrutura e de saneamento no município de João Pessoa. Então, inclusive isso, nós vamos fazer as notificações devidas aos devidos órgãos para que verifique o que é que está acontecendo dentro do fundo, porque isso, inclusive, não se pode tirar dinheiro do fundo para se pagar o honorário advocatício, como está colocado na notificação formal que eu recebi agora pela manhã da Prefeitura, de ontem de tarde, da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Então, nós vamos tomar, inclusive, fazer essa informação aos órgãos devidos para que apure esse fato, porque esses vítimas têm que ir realmente se reverter, é isso que nós construímos lá atrás, para que se reverta para o município de João Pessoa, como todo, para todo cidadão, e não como honorário advocatício para procurador do município.
Ô presidente, só para a gente arrematar rapidinho, essa dívida de 54 milhões seria o quê? Quais os serviços que a CAGEPA estava prestando?
Na realidade, não tem, essa dívida ela é indevida, porque o que é que acontece? Quando nós firmamos, né, os termos da prestação direta, na época, anuído pela prefeitura, concordado, assinado lá atrás, nós buscamos o que nós chamamos de tudo que entra na CAGEPA para o município de João Pessoa, né, um percentual de 3,83% é devido ao município, assim como foi feito em todas as outras empresas de saneamento, né? Você tem uma capital, tem outras cidades dessa forma. E nós antecipamos esse valor de 180 milhões. Tá? Então esse valor foi antecipado, nós pagamos, né, na época 60 milhões, ficamos pagando todo mês. Para você ter ideia, só no mês passado nós depositamos no fundo 975 mil reais, tá? Isso é pago todo mês, tá? E tem essa antecipação, ficou faltando na época do ano passado para cá 40 milhões, nós honramos em março 20, ficou faltando 20 que nós honramos no último dia 22, então nós não temos nenhum processo. O que a Secretaria de Tributos, junto com a Procuradoria e a Dívida Ativa do município, primeiro não era para estar lá na Procuradoria da Dívida Ativa, porque dívida ativa é tributária, não cabe tributo, já está reconhecido pela Justiça. Né? E ele retroage isso lá para trás, o que é indevido. Né?
Okay, então, okay, presidente.
É esse o débito que se está colocando e que na realidade não existe, porque não tem juros e multas sobre essas questões que nós estamos aqui tributando, já visto que não é uma questão tributária.
Arapuã FM.
Teve resposta. O procurador-geral da Prefeitura de João Pessoa, Bruno Nóbrega, falou sobre essa decisão, fez críticas à CAGEPA e disse que vai recorrer. Vamos acompanhar.
A Procuradoria-Geral do município de João Pessoa tomou ciência pela imprensa, na data de hoje, de uma decisão liminar da primeira vara da Fazenda Pública, que suspendeu a cobrança de dívida milionária da CAGEPA com o município sem a prévia oitiva do ente municipal. É preciso que a população saiba a verdade. A CAGEPA confessou que devia repasses tarifários desde março de 2023, mas somente quitou o valor histórico nominal em julho de 2026, após mais de 3 anos de um atraso injustificável. E há um detalhe fundamental, esse dinheiro não pertence à CAGEPA. São valores pagos pelos cidadãos de João Pessoa, na conta de água, que deveriam ter sido repassados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico. O que mais causa espanto é a incoerência. Quando o cidadão atrasa o pagamento da conta de água, a CAGEPA interrompe o fornecimento, cobra multa, juros e correção monetária. Mas quando é ela quem deve ao poder público, exige o privilégio de quitar uma dívida acumulada ao longo de 3 anos sem pagar um centavo de acréscimo. O município cobra apenas o que determina o Código Civil, correção monetária e juros de mora. A própria CAGEPA, em sua defesa administrativa, reconheceu que era devida pelo menos a correção monetária, mas nem isso pagou até a presente data. Por isso, a Procuradoria-Geral do município informa que ingressará com agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça da Paraíba para reverter essa decisão e proteger o erário e o dinheiro do povo de João Pessoa. Não aceitaremos que recursos pertencentes à população sejam tratados como um empréstimo gratuito a uma concessionária bilionária.
60 minutos.
Então está posta aí a confusão, está posta a polêmica. Mais uma entre prefeitura e governo do estado, dessa vez envolvendo a Cagepa. Bom, ainda sobre a prefeitura de João Pessoa, a prefeitura rescindiu de forma unilateral o contrato com a empresa Abarte Engenharia e Execução Limitada, responsável pela reforma da Escola Municipal Castro Alves, no bairro de Oitizeiro, aqui na capital. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do município. Segundo o processo, a construtora descumpriu o cronograma e os prazos estabelecidos durante os 15 meses de vigência contratual. Apenas 34% dos serviços foram executados, deixando aproximadamente 66% da obra pendente. A fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura também identificou paralisações frequentes, redução da equipe, falta de materiais e problemas técnicos. A prefeitura informou ainda que a empresa recebeu notificações e prorrogações, mas não regularizou a situação. A construtora solicitou uma rescisão amigável e atribuiu os atrasos à demora na análise de aditivos, medições e outras solicitações. A prefeitura rejeitou a justificativa e apontou inconsistências na documentação apresentada pela própria empresa. Além do rompimento, a prefeitura determinou a abertura de um procedimento para avaliar possíveis sanções e eventuais prejuízos aos cofres públicos. Também serão levantados os serviços executados, a situação financeira do contrato e possíveis créditos ou débitos entre as partes.
Eu quero
ler uma notícia dessa, e tô doido que isso aconteça, e é questão só de tempo, para ler uma notícia dessa, uma rescisão de contrato dessa com a tal da empresa lá que tá
do lixo,
farrapando com lixo todo mundo.
Não vai demorar, não.
Tô doido para ler, não, e eu sei que isso não vai chegar.
Vai demorar, não.
Viu? Eu sei que isso vai chegar.
Olha, nesse exato momento, o trânsito muito lento aqui no sentido João Pessoa Bahia. Alguns pontos, inclusive, pelo acesso oeste, muito lento. Muito obrigado aí a todos os nossos milhares de motoristas espalhados por toda a grande João Pessoa. E em tempo, mandar um abraço aqui para o nosso amigo Expedito, tá, da Gravata e Companhia, está acompanhando. Bacana. Expedito tem um nome, é uma marca, né, histórica aqui da Paraíba. Tem um grau de amizade muito grande com todas as classes. É um dos homens dignos que a gente tem aqui no comércio da Paraíba. E diga-se João Pessoa. Então, um abraço, Expedito, que Deus ilumina você. Todos estão acompanhando aqui o programa 60 Minutos. Muito obrigado pela audiência.
Expedito, a quem ainda não conheço pessoalmente,
mas será uma figura, um
prazer conhecê-lo em
breve. É uma pessoa maravilhosa, entendeu? Muito querido.
5h53 na Paraíba, 5h53. Teve uma operação em Galante.
Lá o tempo
gente
fechou.
Presa, arma apreendida. Confronto. Delegado Tadeu Maia, fala sobre
essa operação. Vamos botar isso aí no anuário.
Lá em Galante, vamos ouvir.
A Polícia Civil da Paraíba, através da 11ª Delegacia Seccional, por meio do Grupo Tático Especial da Cidade Queimadas e da Delegacia de Polícia Civil de Aroeiras, realizou na data de ontem, quinta-feira, a prisão de 4 integrantes de uma facção criminosa com atuação principalmente nas cidades de Aroeiras e Gado Bravo. O grupo criminoso foi localizado em esconderijo na cidade de Galante. A Polícia Civil foi recebida a tiro pelos criminosos, revidando a injusta agressão e conseguindo de imediato realizar a prisão de 2 dos indivíduos, além da apreensão de armas de fogo, munições e outros artefatos utilizados aí nas suas ações criminosas. Ao final da tarde, 2 dos integrantes da referida facção que foragiram da ação policial foram capturados pela Polícia Militar num hospital na cidade de Fagundes, onde buscavam os primeiros socorros ali em razão dos ferimentos sofridos durante a fuga. O grupo criminoso, eles têm atuação não apenas no tráfico de drogas da região, mas também em homicídios recentes acontecidos nessas cidades. Os 4 indivíduos foram conduzidos até a central de polícia em Queimadas, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, sendo conduzidos posteriormente para a cidade da polícia, em Campina Grande, onde ficam ali à disposição da justiça.
Em Bahia, um jovem teve a casa invadida, foi sequestrado e liberado em seguida. A gente tem a fala do Tenente Coronel Porfírio, vamos ouvir.
A partir desse momento, a Polícia Militar iniciou busca na proximidade da residência, né? Sem êxito, né? E agora pela manhã, recebendo a informação que o cidadão, né, que tinha sido levado por esse grupo criminoso, apareceu, né, apenas com algumas lesões, né, de espancamento.
Agora, dentro da residência, tinha uma certa importância de uma indenização que ele tinha recebido e também um videogame no valor de R$2.000. Acabou desaparecendo esse dinheiro e o videogame possivelmente foram os bandidos?
É, a gente não tem essa informação oficial, né? O que a gente recebeu foi justamente desse rapto do cidadão, né? Que tinha sido retirado de sua residência e a partir daí a gente tomou as diligências para localizar, né? Porque a vida é mais importante do que os bens, né? Mas eu acredito que a Polícia Civil, que faz a parte de investigação, né? Ela deve fazer investigação nesse sentido para identificar realmente se houve esse dano material aí do cidadão, né? E aí sim responderem, né? Quando identificado pela Polícia Civil pelo crime de assalto.
60 minutos.
E o que que aconteceu lá no sertão? O cara saiu de Minas Gerais pra aprontar por aqui, foi WL?
É, um homem que não teve identidade revelada, ele foi preso, suspeito de enviar ameaças de morte à ex-mulher. Ele foi preso por essa circunstância em Teixeira, no Alto Sertão da Paraíba, ontem. E de acordo com a Polícia Civil, o caso começou a ser investigado depois que a vítima, é moradora da cidade de Riacho dos Cavalos, procurou a delegacia local, especializada no atendimento à mulher, a DEAN, de Catolé do Rocha. No dia 10 de julho, em relato à polícia, a mulher informou que as mensagens do investigado afirmava que sairia de Minas Gerais com destino à Paraíba para cumprir as ameaças de morte. Ele também teria enviado fotografias de uma arma de fogo e de uma faca. Diante da denúncia, a DEAN representou pela prisão preventiva do investigado e pela expedição do mandado de busca e apreensão. Os pedidos foram aceitos pelo Poder Judiciário na última sexta-feira. O investigado foi localizado ainda em Minas Gerais. As equipes acompanharam o deslocamento do ônibus em que ele viajava e realizaram abordagem após a entrada do veículo para Paraíba. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Teixeira, no momento em que o suspeito desembarcou. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Catolé do Rocha e permanece à disposição da justiça. Olha que trabalho inteligente e importante. Ele sabia quem era o elemento, mas os agentes ficaram dentro do ônibus até caracterizar o que ele teria mandado nas mensagens, que viria a Paraíba para cumprir o que ele estava pensando, a ação de querer matar a ex-companheira. Então, quando ele chegou na cidade de Teixeira, em solo paraibano, aí ele estava acompanhado de dois ilustres, né, agentes da Polícia Civil, na qual foi dada a voz de prisão e o mandado de prisão cumprido, e agora ele vai responder na justiça. O valentão se afrouxou na hora que viu os homens.
Mas não é sempre assim? Mas não é sempre assim? Ora sim.
Vamos?
5h58, a gente vai pro intervalo. Na volta tem o tirinete da política, a repercussão da entrevista de Olímpio Rocha, que encerrou a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Impasse dentro do PSD. Tem um camarada aí que quer ser candidato a senador. Pedro Cunha Lima diz que vai resolver isso de uma forma ou de outra. É, já tem deputado mudando de partido ainda. Poxa, a janela
e
não
pode?
Fechou, mas esse em questão pode. A gente explica já já. Tudo isso nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder. 5h59.
Arapuã FM. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Perdeu alguma informação importante durante o dia? A partir das 5h30 da tarde tem o Rota da Notícia. Comigo, eu trago o resumo de tudo o que acontece aqui em João Pessoa, na Paraíba e no Brasil. É a hora do povo, trazendo a informação certa e trazendo as boas histórias. Rota da Notícia, para encerrar o dia bem informado. Todos os dias, a partir de 5h30 da tarde.
TV Arapuã, a TV da gente.
Prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar do que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, estaleiro, restaurante.
magia que veio do mar, estaleiro restaurante.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É Rei de Ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação,
tem sabor e alegria.
Vou para o preparo de bebida Rede Ouro, sabor pra todo dia.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã tá na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$ 199 mil. Reais. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$ 199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 6:03.
18:03 na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM.
Ações voltadas para a prevenção. Finalizando as sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba, Olímpio Rocha, do PSOL, anuncia que a valorização dos produtos oficiais e o uso da tecnologia vão ajudar a combater o crime no Estado.
Parceiro sim, mas o Estado é quem manda. Olímpio Rocha do PSOL afirma que irá romper contrato da Cagepa com a Acciona, caso seja eleito governador. Admite que pode buscar parcerias com iniciativa privada, mas mantendo o controle, e ainda mencionou com quem será a relação, o empresariado.
buscando atender a demanda agrária. Ainda na entrevista de hoje, Olímpio Rocha garante que produtores rurais tenham condições de produzir e não tenham que deixar suas terras para buscar outros meios de sobrevivência.
Impasse dentro do PSB. Presidente da legenda na Paraíba, Pedro Cunha Lima, ele comenta sobre a postulação de Rui Galdino ao cargo de Senado dentro da chapa de oposição e diz que a candidatura foi posta tarde demais, o que pode prejudicar a pré-candidatura do advogado.
Pregando unidade ao ser questionado sobre voto cruzado, Pedro Cunha Lima, presidente estadual do PSD, diz que esses movimentos são naturais. E ainda finaliza o assunto, Rui Galdino, dizendo que a decisão vai ficar a cargo da executiva estadual.
Quem decide é ele. Pedro Cunha Lima deixa o cargo de pré-candidato Cícero Lucena. A definição de apoio ao seu pré-candidato à presidência, Ronaldo Caiado.
Desembarque previsto para breve. Sargento Rui, deputado estadual pelo PL, reassume a vaga na Assembleia Legislativa, ocupando espaço deixado por Caio Roberto do MDB, e revela conversas para também ir para o MDB.
Plano A é um, mas se apareceu o convite, professora Maísa Cartacho, filiada ao Republicanos, diz que vai disputar vaga na Câmara dos Deputados e agradece a menção ao seu nome para ser a vice de Lucas Ribeiro, do Progressista, mas adianta que o principal objetivo é ir para Brasília.
Os 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos pelo telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande sua mensagem de áudio pelo WhatsApp 839-8206-6060. Salve esse número e mande áudio 98206-6060.
É, e você também conosco acompanha o Arapuã nas redes sociais e no Facebook Arapuã 95.3 e no Instagram arroba Arapuã FM.
O programa 60 Minutos é gerado para toda a rede Arapuã de rádios através da Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos em cadeia pela Arapuã Campina Grande em 107.3 FM.
Arapuã Patos 98.9.
Conosco também na Liberdade de Pombal em 96.3 FM.
Arapuã Cajazeiras 98.5.
É, e você acompanha também Catolé do Rocha, a nossa querida 104.9 FM.
Os 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD digital, pelo site com áudio e vídeo arapuanfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar. 6 da noite, 7 minutos na Paraíba, 6 e 7, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 Minutos desta UFA, até que enfim, sexta-feira, 24 de julho de 2026.
Pra quem não tem tempo a perder.
Começou!
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado.
6 da noite, 8 minutos na Paraíba, 6 e 8. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Pombal, boa noite, Catolé do Rocha, boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite a você que tá com a gente na tela da TV Miramar, no canal 4.1 HD Digital. Segunda hora dos 60 minutos agora para toda a rede, trazendo o tirinete da política. Estamos por aqui, prontos, a postos, para levar até você as principais notícias e o resumo dos bastidores da política. Nesta sexta-feira, eu, Cacá Barbosa, e ele, Washington Luiz, WL, boa noite!
Meus cumprimentos a você, feliz sexta-feira e um bom final de semana. A deixar saudade por algumas horas, estamos nós. E cumprimentando os nossos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, que a partir de agora se liga conosco. Em especial, agradecer em nome dos nossos milhares de ouvintes, nosso amigo Adilson e o nosso amigo Rodrigo aí em Sobrado. Todos estão acompanhando o nosso programa. Eles dois representam os nossos milhares e milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, a partir de agora nos 60 minutos.
Começou o Tirinete 6 e 9.
60 minutos, pra quem não tem tempo a perder.
Pegando fogo, pegando fogo.
60 minutos.
6 e 9 na Paraíba, a gente começa este último 60 minutos da semana, encerrando esta sexta-feira, trazendo o resumo do que foi a última da série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Tivemos na terça-feira Efraim Filho, na quarta-feira tivemos Lucas Ribeiro, ontem tivemos Cícero Lucena e hoje, fechando essa série de entrevistas com os pré-candidatos, tivemos a participação, a entrevista do pré-candidato do PSOL, Olímpio Rocha. Falou sobre combate ao crime, falou sobre a valorização dos policiais, falou sobre o uso da tecnologia. Vamos ouvir Olímpio Rocha, que esteve dando entrevista hoje ao Sistema Arapuã de Comunicação. Vamos acompanhar.
Que vamos ter um governo muito mais voltado à prevenção, à inteligência do que à repressão. Nós vamos valorizar os servidores da Polícia Civil, da Polícia Científica, da Polícia Penal, nossos delegados, nossas delegadas, os praças da Polícia Militar, os oficiais da Polícia Militar que colocam suas vidas em risco todos os dias para nos proteger. Esses profissionais terão sua importância reconhecida